sociais e novos direitos. É um especialista, gente, em direito e processo do trabalho, membro das comissões de Direito à Saúde, Apoio aos Professores e dos Direitos Coletivos da OAB Bahia. Ele também é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É com ele que eu falo agora. Hugo, bom dia, bem-vindo ao Excelsior Saúde.
Oi, Patrícia, bom dia. É uma honra estar aqui participando do seu programa.
A honra é nossa, mais uma vez, em poder contar com o apoio da OAB e hoje com você trazendo a sua experiência e o seu conhecimento. E hoje para trazer de forma inédita para o nosso ouvinte um conteúdo que talvez ele não tenha, né, não saiba, ou quem sabe hoje vai ter a oportunidade de ampliar, que é a economia 4.0. Eu já começo com você, antes de falarmos das questões relacionadas à saúde, já que vamos ter também a participação da doutora Letícia, mas com você eu já quero entender um pouquinho o que vem a ser a economia compartilhada ou a economia 4.0.
Pronto, é um tema importante, Patrícia, bom dia a todos que estão aí agora nos ouvindo. É um tema super importante porque é um tema da moda, né? É um tipo de economia que vem sendo tratada como a próxima economia que vai funcionar basicamente o que já está funcionando basicamente por meio de redes cibernéticas em altíssima velocidade, né? E aí você precisa de aplicativos, plataformas para poder compartilhar informações que facilitam o acesso ao consumo e, portanto, fazem com que uma grande gama de pessoas chegue a bens e serviços de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa. E aí ela vem sendo chamada de economia 4.0, ou economia compartilhada, ou economia de aplicativos, enfim, é algo que está bem na moda.
Para dar um exemplo, talvez para ficar mais claro, considerando que é um conceito novo, talvez para os nossos ouvintes, né? Vamos exemplificar o que, que nós temos hoje na atualidade, já convivendo com a gente já utilizando, e que segue esse princípio, esse conceito da economia 4.0.
Nós temos dois exemplos clássicos e básicos hoje, né, que a gente já faz uso, na verdade, e, enfim, aqueles aplicativos que nós usamos para nós chamarmos motoristas que nos levem aos nossos lugares, que nos transportem, na verdade, bem como aquelas empresas que também são aplicativos, né, para que você transporte o alimento até você, como, por exemplo, aqui, sem citar nomes, aquelas empresas que a gente baixa no nosso celular o aplicativo, quando sente uma fomezinha de um lanche, de uma pizza, pede. Essas empresas já funcionam por meio desse novo conceito chamado de economia 4.0.
Algumas pessoas até já falam de uberização, né? Como é que funciona isso? O que é que muda isso, até na questão das relações trabalhistas? E antes até de falar sobre isso, essa é uma tendência ou essa é uma imposição do mercado dentro da lógica capitalista? A gente pode entender que isso veio para ficar, uma tendência que não tem como fugir disso. E agora, com esse período de pandemia, todo mundo em casa, né? Muitos estabelecimentos fechados, a gente viu isso ganhar uma dimensão absurda, né? E parece que veio cada vez mais para ficar. Perdemos o contato aí com o Hugo, a gente volta então. É assim, gente, o programa é ao vivo e o programa também está sendo feito dessa forma, eu através do Skype em casa. Às vezes vocês ouvem um barulhinho, os barulhos, os ruídos externos, faz parte dessa modalidade. Dessa forma, o estúdio é tudo preparado, o estúdio já tem um ambiente para deixar o som limpo para vocês, sem ruído. Em casa, a gente fica assim, o Hugo está na casa dele pelo telefone. Perdemos o contato, então nós vamos, Jeová, ouvir agora o Jorge Moriz. Vamos fazer uma ponte até a redação do portal Saúde no Ar, o portal que conta com o seu apoio para continuar existindo. Nós temos uma página na internet que é o www.portalsaudenoar.com.br, que não recebe qualquer apoio governamental de nenhuma espécie. A gente se mantém por recursos próprios, trabalhando sem ter muitas vezes nenhuma remuneração, que é o que acontece, né? Doando o nosso trabalho, inclusive o meu, de forma gratuita aí para os ouvintes, mas a gente precisa também, enquanto profissional, ter uma remuneração. Portanto, se você quer ajudar o Portal Saúde no Ar, quer ajudar esse trabalho, quer ser um patrocinador desse programa, você tem como ajudar. Ontem eu já encaminhei pela nossa linha de transmissão a conta do Portal Saúde no Ar para qualquer quantia, aquele ouvinte que desejar no coração ajudar esse trabalho, fazer a sua ajuda. Vamos então ouvir o Jorge Roriz, enquanto a gente retoma o contato com o advogado Hugo Roxo. Voltamos já já.
Bom dia, ouvintes do programa Excelso Saúde. Destaques desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que, diante do quadro da pandemia, não haverá São João em nenhuma cidade do estado. O governador afirmou: com todos os dados que possuímos, é possível anunciar que em 2020 não haverá festejos juninos em qualquer cidade da Bahia. Se permitirmos a realização de festas em qualquer um dos municípios, é possível que pessoas de cidades vizinhas e até mais distantes queiram fazer esse deslocamento. E este não é o momento para grandes aglomerações, afirmou Rui Costa. O governador também informou que as atividades escolares previstas para ser reiniciadas no dia 3 de maio terão a interrupção prorrogada por mais 15 dias. O Brasil ultrapassou a China em número de mortes. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 28 de abril, que subiu para 5.017 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil e 474 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Maior número registrado no período desde o início da pandemia. O número oficial de mortes na China não ultrapassou 5 mil, foi de 4.643, e o Brasil já está com 5.017. O portal da Transparência do Registro Civil informou que os cartórios do país, no período de 26 de fevereiro a 17 de abril, registraram um aumento de 43% de mortes por motivos indeterminados. Segundo especialistas, o aumento de óbitos sem causa definida pode estar associado a vítimas de coronavírus que morreram sem ter o diagnóstico da doença. Diante dessas notícias, pedimos um reforço para aqueles que ainda não estão conscientes da importância do isolamento. Em todos os países que tiveram isolamento rigoroso, o número de casos caiu. E em todos os países que relaxaram no isolamento, tiveram que recuar, morreram mais pessoas e o período de isolamento precisou ser maior, acarretando mais prejuízos financeiros ao país. Não basta apenas fazer a quarentena. Tenha cuidado com as embalagens de alimentos e cascas de frutas e verduras que devem ser bem lavadas antes de serem consumidas. Use máscaras e evite aglomerações. Mais notícias atualizadas, acesse o portal saudenoar.com.br e colabore para que possamos manter o portal e este programa no ar. Jorge Roriz, da redação do portal Saúde no Ar. Patrícia Costa.
Excelsior. 9 horas e 24 minutos. Valeu, Jorge. Enquanto vocês acessam o portal e ouvem também aqui o nosso programa Excelsior, estou de volta com o Hugo Leonardo Cunha, que é advogado. Estamos falando sobre a economia 4.0 e no momento que perdemos aí o contato com você, Hugo, estávamos falando se essa é uma tendência que veio para ficar e como a gente pode entender esse fenômeno dessa economia aí no nosso país, também olhando para o mercado formal que vem perdendo cada vez mais o número de empregados.
Perfeito, Patrícia. Perfeito o seu comentário, a sua pergunta é bastante pertinente. A gente vive hoje um quadro que só vem aumentando com o número de pessoas desempregadas e também no próprio mercado informal cada vez maior. E você tem um uso intenso paralelo a isso da própria internet. Então, sim, é uma tendência que veio para ficar imposta pelo próprio sistema capitalista. Não há nenhuma possibilidade de que a gente regrida nisso, né? E a gente tem aí um quadro assim, propício para que pessoas sejam quase que empurradas a trabalhar para essas empresas de aplicativo. Só um dado aqui para que você tenha uma certa noção, para ter aqui todos os nossos ouvintes, a média salarial desses empregados, que na verdade a gente vai falar já não são empregados pela Justiça do Trabalho, essas pessoas que trabalham nesses aplicativos, é uma média salarial baixíssima, chega a R$ 25,00 por semana, tá certo? Por semana, eu falo de média salarial. Claro que vão ter aqueles que vão ganhar mais, mas a grande maioria ganha até R$ 25,00 por semana. Agora, nesse período de pandemia, claro que há um aumento da própria demanda, né? E aí a gente tem aí pessoas que estão trabalhando cerca de 14, 16 horas por dia para poder fazer mais do que essa média.
Olha aí, gente. É assim, o que eu observo com isso, Hugo? Não sei se você concorda comigo. Diante de uma situação de crise, de dificuldade, a sociedade ela vai se arrumando, ela vai se moldando. As pessoas, sim, pela própria resiliência ou pelo próprio instinto de sobrevivência, perdeu o emprego, teve uma situação, elas têm conta para pagar, têm coisa para resolver, e elas vão dando o seu jeito e vão entrando dessa forma no mercado de trabalho, pronto, ficam ali e se acomodam. Mas aí a economia continua rodando, as pessoas continuam consumindo, parece que está tudo bem. Mas não está, porque se a gente for observar essas pessoas, pelos dados que você traz, o adoecimento, a flexibilização dos direitos trabalhistas, várias outras questões entram aí nesse jogo e ninguém comenta, e parece que está tudo ok. Então, para finalizar esse bloco, eu queria que você falasse, essas pessoas, elas são empregadas? Como é que a gente tem? Os trabalhadores de aplicativos são empregados? Eles têm direitos? Eles estão observando? Eles estão simplesmente saindo para a batalha, indo trabalhar, fazendo as entregas e ganhando dinheiro, pagando as contas? Mas o que, é que elas estão acumulando? Que tipo de vulnerabilidade elas estão sendo colocadas quando elas trabalham com essa economia 4.0?
A palavra que foi usada aí por ti, ela é muito boa, a palavra vulnerabilidade, porque ela vai trazer exatamente, Patrícia, a situação desses trabalhadores. O nosso tribunal máximo na área trabalhista aqui no Brasil, TST, tá certo? Tribunal Superior do Trabalho, há dois meses atrás, em fevereiro desse ano, recentemente, portanto, trouxe uma nova decisão, tá certo? Que não reconhece esses trabalhadores como empregados. Ou seja, eles não se enquadram na proteção da CLT e, portanto, são apenas para a nossa Justiça do Trabalho autônomos, perdendo, portanto, qualquer proteção legal, até mesmo com relação a assim, direitos básicos, mais comezinhos possíveis, como, por exemplo, 13º, férias, etc. O que traz para eles um grandíssimo problema. Eles precisam trabalhar cada vez mais, sem nenhum direito, para conseguir colocar comida nas suas mesas.
Olha só, gente, nós estamos aqui nesse bate-papo. Você também, ouvinte do Excel Saúde, pode ligar e fazer a sua pergunta. Ligar não, mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, o 996813998. Nós vamos agora para um breve boletim de trânsito, tem intervalo comercial. Daqui a pouco também a doutora Letícia Nobre vai estar com a gente falando sobre os aspectos relacionados à saúde na economia 4.0. Voltamos daqui a pouquinho, está com você, Jeová.
Voltei com mais informações. A Avenida Liomar Baleeiro está congestionada em diversos pontos no trecho de Pau da Lima. Situação difícil por lá. Em outro ponto, na região das Sete Portas, tem trânsito bastante intenso agora, principalmente no sentido Aquidabam. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Atenção estudantes da Rede Estadual de Educação. O Governo do Estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.ba.gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800-284-0011. Governo do Estado.
Atenção, motorista! Você tá sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí! Detran Bahia, Governo do Estado.
Enriqueça sua espiritualidade e sinta a alegria de evangelizar. Visite Minha Loja Católica. Bíblias, terços, camisas, catecismos, imagens, livros, crucifixos, medalhas, lembranças e momentos de oração. Shopping Bela Vista, segundo piso norte. Contatos 3450-6120 ou 99632-4725.
Ele foi julgado.
Então quer dizer que você se diz rei? Rei de onde?
Ele foi crucificado.
Para mim não precisa de testemunhas. É réu de morte. Crucifique-o! Crucifique-o!
Ele morreu. E ressuscitou.
E um novo mandamento vos dou. que amais uns aos outros, como eu vos amei.
Que a alegria da ressurreição de Cristo esteja em seu coração, hoje e sempre. Feliz Páscoa!
Excelsior, a igreja ao seu lado, onde quer que você esteja, em todos os momentos da sua vida.
Olha, eu aqui de novo com mais informação agora sobre a BR-324, que flui normalmente no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. Só atenção para os reflexos de uma queda de moto na BR, próximo ao pedágio de Simões Filho, no sentido interior. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em @VenezaLácteos em nossas redes sociais. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior. Patrícia Costa.
Excelsior. Confira o seu relógio conosco. Agora são 9 horas e 32 minutinhos. Você está ouvindo o Excelsior Saúde e pode participar com a gente pelo 3328-7666. Hoje o nosso programa abre uma série de entrevistas sobre a saúde do trabalhador. Hoje, contando com a participação da OAB no quadro que nós temos, uma parceria, o quadro Saúde é um Direito. Nosso convidado, o advogado Hugo Leonardo Cunha Roxo, falando sobre a economia 4.0. E já estamos aguardando aí a ligação. Ela também vai participar com a gente, a doutora Letícia Nobre, que é médica sanitarista e diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAT, tá bom? Daqui a pouquinho ela integra também essa conversa. Mas, Hugo, voltando para você, falando agora sobre a questão da saúde, né? Você também integra, uma das comissões da OAB que você integra é exatamente a questão da comissão da saúde. Como você vê, enquanto advogado, vendo de um lado a questão jurídica das leis trabalhistas, mas, por outro lado, também a questão do direito a garantir a saúde dessas pessoas?
Vamos lá, Patrícia. Eu estava te dizendo, né, no bloco anterior, que esses trabalhadores, né, que estão inseridos nessas empresas aí de aplicativos, eles não são vistos pela nossa Justiça do Trabalho como empregados. Ora, se eles não são empregados, toda aquela gama de proteção jurídica, inclusive do próprio direito à saúde previsto na CLT, não se aplica a eles. Então, portanto, a relação que eles possuem com essas empresas é absolutamente precarizada, né? E deixa-os bem fragilizados, deixa eles, como a gente já havia falado aqui antes, vulneráveis. E aí eu vou trazer números para que você entenda mais ou menos o que eu estou dizendo. A gente tem dados aí do próprio DIEESE, final do ano passado, a março desse ano, o número de pessoas que vem se vinculando a esses aplicativos saltou 40%, 40%. E paralelo a isso, o número também de pessoas que estão vinculadas a tais aplicativos, a tais empresas, vem sofrendo de uma doença de extrema estafa, que os médicos chamam de burnout, e com doenças cardiovasculares. Então, esse número ele salta também de 30%. Então, você tem um aumento no número de pessoas que estão vinculadas a tais empresas, e paralelo a isso, também um aumento no número de pessoas que trabalham para essas empresas e que ficam doentes. Mas vejam, elas ficam doentes sem proteção trabalhista. Então, você tem uma falha gigantesca naquilo que a própria Constituição Federal prevê, que é o direito fundamental à saúde. Então, essas pessoas que são trabalhadoras vinculadas a tais empresas, mas não são empregadas, segundo a própria Constituição do Trabalho, não têm o seu direito à saúde garantido. É dessa situação que nós estamos falando. É muito grave.
Pois é, quando não tem o direito da saúde garantido, o que isso coloca na prática? E agora eu amplio esse leque para a gente entender, você ouvinte que está acompanhando aí, que talvez não tinha ficado atento, pega o seu Uber, né? Utiliza muitas vezes esses aplicativos, não vamos aqui citar nomes, mas que utiliza essas ferramentas e muitas vezes não está preocupado com isso. Mas quem está no dia a dia precisa se preocupar, e as autoridades na área de saúde, os estudiosos, sim. Por isso que o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, CESAT, tem também estudos sobre isso, também se debruça sobre essa demanda. E é por isso que agora a gente convida a doutora Letícia Nobre, que é médica sanitarista e diretora aí do órgão, para falar com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao Excelso Saúde. Você está nos ouvindo bem, doutora Letícia Nobre? Olá, bom dia.
Bom dia.
Então, bem-vinda aqui ao programa. Queria que falasse um pouquinho sobre o impacto para a saúde dos trabalhadores, desses que estão nessa modalidade, os trabalhadores por aplicativo. O que que nós podemos trazer de informações, de dados? O que que vocês já estão vendo através lá do trabalho que realizam, da procura, das demandas em relação à saúde desta categoria?
Então, o que a gente tem observado no mundo, no Brasil e também aqui na Bahia, é que houve um aumento muito grande do trabalho com esses aplicativos. E isso, em boa parte, porque as pessoas foram retiradas dos seus postos de trabalho anteriores, porque perderam seus empregos, ficaram desempregados. Então, a gente tem trabalhadores desde um nível superior, que tinham ocupações fixas e com proteção trabalhista, previdenciária, em outros empregos, e ficaram desempregados e tiveram o trabalho no aplicativo como uma alternativa que, na nossa compreensão, não é das melhores, não. Porque, como o nosso colega da OAB colocou, é um trabalho sem proteção jurídica, trabalhista e previdenciária, as pessoas ficam obrigadas a fazerem jornadas extensas. Então, a gente tem observado muitos casos de estresse, né? Estresse, problemas osteomusculares, problemas de coluna, problemas decorrentes de ficar muito tempo no trânsito. Fora o estresse do trânsito, a gente tem observado questões gravíssimas também de exposição, maior exposição a situações de violência, né? A gente viu aqui na Bahia e Salvador, uns meses atrás, inclusive casos de homicídio. Eles estão sujeitos a assaltos, a violências, né? Homicídios que, do ponto de vista sanitário, a gente caracteriza, assim, como doenças relacionadas ao trabalho e também como acidentes de trabalho, né? Tem também todos aquele tipo de acidentes que são de trânsito, né? Que durante o percurso, seja transportando passageiros, seja mercadorias, eles estão sujeitos a acidentes de trânsito. Para a saúde, esses eventos são considerados como relacionados ao trabalho, né? Mas, como o nosso colega da OAB colocou, eles ficam sem a proteção trabalhista e, se precisam afastar, eles até terão a atenção à saúde na unidade de saúde, na unidade de saúde da família, na unidade de urgência e emergência, o SAMU vai socorrer. As ações de vigilância em saúde, de uma forma geral, eles têm acesso, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é universal, né? A gente não fica como há décadas atrás, até a década de 80, os trabalhadores não estão mais na dependência de terem a carteira assinada, de estarem no INAMPS, naquele antigo INAMPS, né? Então, o SUS precisa atender a todos, né? Independente do tipo de vínculo empregatício. Mas, de fato, ficam sem a proteção porque não fazem exames de saúde periódicos, como é feito nas empresas constituídas, né? Empresas formalizadas, não fazem acompanhamento periódico de saúde, não tem a proteção, por exemplo, se precisa afastar, seja por doença comum, seja por doença relacionada ao trabalho ou por um acidente de trabalho, não vai ter a proteção previdenciária que teria se eles tivessem com vínculos, né, com carteira assinada, com o contrato CLT. E o contratante deles, o dono do negócio, ele está lá em outro país, né? Então, é uma situação, do ponto de vista da proteção social, previdenciária e trabalhista, muito perversa mesmo, porque eles, quando acontece alguma coisa, eles estão jogados a Deus dará.
Olha, nós estamos ouvindo a doutora Letícia, o Hugo também está na linha, está ouvindo e pode interagir a qualquer momento, né? Trocar aí perguntas e complementarem também as informações um do outro, mas os nossos ouvintes também estão interagindo aqui através do WhatsApp do programa. E a Carla, a Cristina, lá do Cabula, ela disse o seguinte: ok, que ela está ouvindo, a gente já sabe, né, dessas situações, mas agora ouvindo fica mais claro, né? A gente imagina, na verdade, ela diz, a gente imagina que sabe que isso acontece, mas agora ouvindo, a situação ficou mais nítida. E, diante disso, ela pergunta, então, o que resta, Hugo, a esses trabalhadores? Já que eles estão fora aí da CLT, eles não têm aí esse vínculo, eles não têm esse aparato, mas no que tem algo já se formando em termos das leis brasileiras, do que a própria legislação hoje tem, que possa se adequar à realidade desses profissionais para que eles não fiquem tão desamparados?
Patrícia, nós temos hoje alguns projetos de lei que estão lá no nosso Congresso Nacional tramitando, que visam trazer alguma remediação para essa situação. Mas o que é mais interessante aí é que eles busquem se associar para lutar mesmo pelos seus direitos em face do nosso governo. Não precisa se buscar uma luta para que esses direitos que hoje competem aos empregados, sejam também estendidos a eles. E aí só por meio da luta e da união deles todos, porque se não for assim, vai ser bastante complicado. Uma vez que eu já tinha dito antes, a nossa Justiça do Trabalho, que na verdade é o órgão que deve garantir direitos para todo trabalhador brasileiro, disse ainda nesse ano, agora em fevereiro, que esses trabalhadores não seriam empregados. Então eu acho que essa luta hoje é o caminho mais curto. Eles precisam se unir para ir atrás desses direitos, porque direito é sempre conquista, né? A gente precisa ter isso em mente de forma muito clara.
A grande pergunta que fica é essa: o que é que tem sido feito no cuidado à saúde dos trabalhadores de entrega de aplicativos, entre outros que estão nessa modalidade? Porque a gente sabe também, né, a gente tem que colocar que a economia de compartilhamento, a chamada economia 4.0, ela faz parte dessa nova etapa do processo de desenvolvimento econômico e que está aí, está crescendo cada vez mais. A gente não tem emprego e com essa crise agora também agravada com a pandemia, a gente tem visto o crescimento maior do número de exércitos desempregados, que já era grande e que agora vem crescendo, e essas alternativas que vêm surgindo. Então, o que fazer de fato? E a doutora Letícia também ampliou essa pergunta, para cuidar, o que tem sido feito efetivamente no cuidado à saúde dos trabalhadores que estão nessa categoria e o que eles podem também estarem atentos, alguns que podem estar nos ouvindo ou familiares, o que eles podem fazer efetivamente para começarem a pensar em cuidar melhor de forma de autorresponsabilidade também em relação à sua saúde?
Então, Patrícia, como o Hugo colocou, e é como a gente observa na história, nos países todos, né? Não há direito conquistado sem luta dos trabalhadores. Então, por exemplo, há uns anos atrás, quando começou a surgir a categoria de mototaxistas, que não tinha, né? Mototaxistas ou motociclistas profissionais de entrega de mercadorias e tal, houve todo um esforço de regulação, inclusive por parte de câmaras de vereadores e por parte de tanto das câmaras quanto de assembleias, quanto, como o Hugo falou agora, projetos de lei em âmbito federal. E isso partiu muito da Associação dos Motociclistas Profissionais. Então, eles constituíram sindicatos, né, ou associações, começaram com associações e depois vários deles e oficializaram como sindicatos representando a categoria. A gente sabe que com essa reforma trabalhista foi um golpe, assim, um desmantelamento muito grande nas bases, na estrutura das garantias da associação sindical, né? Houve muita mudança. Mas, assim, a gente precisa enfrentar a realidade pensando que tem questões que não necessariamente precisam ser aceitas como irreversíveis, né? No processo histórico, a gente, as questões só são irreversíveis se a gente desiste de lutar, se a gente cruza os braços e deixa os outros decidirem por nós. Então, essa questão de transformar demandas que são dos indivíduos, necessidades, proteção da saúde, assistência, garantias previdenciárias, trabalhistas, elas não são de modo nenhum, elas afetam profundamente os indivíduos, mas elas são questões coletivas. Então, precisa ter essa consciência, esse movimento de as pessoas sentarem, discutirem e encaminharem suas pautas de forma coletiva. E tem aí, pode ter o apoio de outros sindicatos já constituídos, das centrais sindicais, por exemplo, enfim. É necessário ter propostas coletivas para reverter boa parte da situação, ou então para criar novas estratégias, né? Outras alternativas. Porque se deixar pelo movimento da exploração do capital, pelo movimento esse da indústria 4.0, da globalização em termos tão, que é o que a gente chama, né, do trabalho imaterial também, esse controle está cada vez mais centralizado em grandes grupos, em monopólios internacionais, né? Isso. Então, aqui em âmbito local e regional e nos países, em cada país, precisa ter essa organização dos trabalhadores.
Verdade. Aí eu também trago aí a sua fala, né, como membro das comissões de Direito de Saúde e também Direitos Coletivos. A doutora Letícia acabou de falar na questão da coletividade, no pensamento comum. Essa deve ser uma preocupação de todos. Também como membro aí da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o que a gente tem visto não só essa é uma realidade, mas uma flexibilização na lei trabalhista que vem comprometendo a saúde do trabalhador, não só trabalhador de aplicativo, mas tantos outros trabalhadores que vêm sofrendo aí com essa questão. Queria que você comentasse um pouquinho isso antes das nossas considerações finais e trazendo aí uma perspectiva mais positiva também para os trabalhadores, se é que é possível.
Nós estamos vivendo um ciclo histórico e econômico super complicado, Patrícia, porque a gente vem vendo que o nosso sistema capitalista ele vem se moldando, né, para que o trabalhador ele perca vários direitos que já foram garantidos para flexibilizar o fluxo do próprio capital. Então, isso vem trazendo inúmeros problemas, como foi dito aí já pela doutora Letícia, com relação a essa infame reforma trabalhista, né, que veio somente para prejudicar todos os nossos trabalhadores aqui no Brasil. Mas eu só queria trazer um dado, Patrícia, que eu não tinha falado antes. Nós já temos cerca de 5 decisões em vários estados brasileiros, né, os nossos tribunais regionais do trabalho, que forçam, pelo menos nesse período agora da pandemia de Covid-19, forçam essas empresas de aplicativo a, pelo menos, fornecer luvas e máscaras para essas pessoas. E aí você pode perceber que há uma brecha que vem surgindo em uma certa questão dessas decisões, porque, ao mesmo tempo que o nosso Tribunal Superior diz que eles não são empregados, os nossos tribunais regionais, estaduais, no caso, né, no âmbito de cada estado, vem decidindo que essas empresas devem garantir a saúde desses trabalhadores por meio da entrega de luvas e máscaras, pelo menos nesse período. Então, aí já começa a surgir uma luzinha. Ou seja, se há decisões assim, por que não ampliar? Por que não torná-los, de fato, empregados? Não é mesmo? Então, há uma saída, Patrícia, não tenha dúvida disso. Saída sempre. A gente precisa ir atrás, buscar, lutar, sem dúvida nenhuma.
Verdade, saída é preciso procurar. Antes das considerações finais, ontem nós celebramos, né, foi o dia 28 de abril, Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais. Queria que a Letícia falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos acidentes de trabalho que a gente tem visualizado e também se os trabalhadores, né, de aplicativo, como é que fica a questão de acidentes de trabalho, se eles têm também cobertura em relação a isso, se eles têm algumas garantias. Parece que vimos que não, né, doutora?
Então, em relação a doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho, do ponto de vista previdenciário, eles não têm garantia, não. se eles fazem recolhimento à Previdência Social como autônomos, eles terão, em caso, por exemplo, de adoecimento, de necessitar afastamento ou internação hospitalar ou alguma coisa assim, eles vão receber o auxílio previdenciário normal que as outras pessoas, os outros trabalhadores recebem quando tem doenças comuns, como a gente chama, que não são aquelas que se consegue estabelecer relação com o trabalho. No caso deles agora, durante a pandemia, né, e voltando ao 28 de abril que você colocou, a gente ontem marcou 28 de abril uma web palestra, e no Brasil inteiro está acontecendo isso, no âmbito aí da rede de atenção à saúde do trabalhador, que tem no SUS, em todos os estados. E a gente discutiu exatamente garantias e proteção dos trabalhadores e condições dos meio ambientes de trabalho durante a pandemia e todas as medidas de precaução que os empregadores, e sejam empregadores públicos ou privados, né, gestores, empregadores nos diversos estabelecimentos, precisam cumprir de medidas de proteção e de precaução da pandemia. Certamente os trabalhadores que estão aí em aplicativos, né, uberizados e outros aplicativos, eles são agora nessa pandemia uma das populações, dos grupos de trabalhadores que estão sob um risco médio a alto de contato, né, porque eles estão entregando refeição, entregando mercadorias, circulando, eles estão dentro daquelas atividades consideradas essenciais, né, porque realmente aumentou. Então, eles têm que ter todos esses cuidados, como o Hugo falou, eles precisam estar com álcool e gel disponível, ter recurso para lavar as mãos com água e sabão com frequência, precisam ter guardanapos ou toalhas ou até luvas, as maquininhas de cartão que eles utilizam e que os usuários, a clientela deles utiliza também, deve ser higienizada com frequência e as pessoas devem botar proteção. Pode ser até um pedacinho de papel higiênico, um lenço de papel, alguma coisa que depois joga fora, descarta no lixo, né? E que não fique todo mundo botando, teclando com o dedo. Então, eles, de fato, precisam ter a máscara, a luva, o álcool gel disponível. Então, a gente ontem, no 28 de abril, discutiu essas questões todas em relação aos diversos grupos de trabalhadores, né? Já tem um decreto do governo do estado dizendo que é muito importante, que é obrigatório para empregadores de estabelecimentos que têm contato com o público fornecer a máscara, né? A máscara cirúrgica, e tem a máscara com especificação técnica para serviços de saúde, é uma, mas a população em geral e nesses estabelecimentos todos, né? Supermercados, sim, farmácias, no transporte, no metrô, no ônibus, né? Em fábricas, nos diversos estabelecimentos, precisa todos, tanto quem está circulando na rua quanto quem está dentro, trabalhando nos estabelecimentos, utilizar a máscara, pelo menos nesse período, até que a gente saia dessa pandemia. Isso não é... A proteção da máscara caseira não é exatamente a mesma de uma máscara cirúrgica, que é própria para serviço de saúde, mas ela é uma proteção. Se todas as pessoas utilizarem e mantiverem aquelas orientações de pelo menos 2 metros de distanciamento entre as pessoas, de todo mundo que pode ficar em casa, que fique em casa, que só saia para trabalhar e circule quem, de fato, está nas atividades essenciais. É claro que, para isso, precisaríamos ter uma intervenção federal do ponto de vista de distribuição de renda, de garantia de transferência de renda, que é o que nós não estamos observando no país, de distribuição, transferência de renda para toda essa população que está aí ou com o trabalho precarizado, ou que perdeu seus empregos, ou que está nas atividades informais. Até um certo nível de renda precisa que todos recebam, todos os meses, durante a pandemia, uma renda garantida para as pessoas poderem ficar em casa, poder se alimentar e poder alimentar suas famílias, né?
E seguir a vida.
A gente vê que outros países têm uma postura completamente diferente do nosso governo federal aqui no Brasil, que fica o tempo inteiro jogando com as pessoas como se o distanciamento social agora não fosse importante. Ele é fundamental. Ele é uma medida sanitária fundamental agora. E essa categoria dos trabalhadores por aplicativos, ela está aí cumprindo um papel importantíssimo. Eles têm que ser reconhecidos, muito valorizados, como trabalhadores e que estão, nesse momento de pandemia, cumprindo um papel muito importante. E todos, tanto eles quanto os usuários dos seus serviços, precisam ter consciência das medidas que precisam ser feitas, adotadas, para proteger a todos, tanto aos trabalhadores quanto a quem está recebendo os produtos, né?
A sociedade como um todo. Doutora, quero agradecer muito, infelizmente nosso tempo está bem estouradinho, a gente agradece aí a presença. Nós ouvimos a doutora Letícia Nobre, médica sanitarista, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigada pela participação de hoje. Eu vou só pedir ao Hugo que fique só mais um instantinho aí para suas considerações finais. Hugo, rapidamente, antes tem o trânsito chamando a gente, eu volto em instantes, daqui a pouquinho, depois do boletim do trânsito.
Agora, informações para você que vai fazer a travessia. Atenção que o serviço das lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande está suspenso por causa do mau tempo e sem previsão de retorno. Já no terminal do ferry boat, os ferries permanecem com horários reduzidos. O próximo embarque é às 12 horas, meio-dia de hoje. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Obrigada, Cláudia. Hugo, muito obrigado também pela sua participação aqui. Muito rapidamente,
obrigado,
30 segundos, suas considerações finais. Deixe aí a sua mensagem aos nossos ouvintes.
Pronto. Patrícia, foi muito bom estar aqui. Um tema de extrema importância. Muito obrigado. Só queria deixar um último registro. Esse dia de ontem, tá, foi muito importante, é sempre muito importante estar lembrando, porque o nosso país, o Brasil, é o país que hoje registra o maior número por ano de acidentes do trabalho no mundo. Que fique isso aí para a nossa reflexão.
Tá aí, então, um alerta feito. É preciso que a sociedade realmente se comprometa a reverter esses dados. E tenho certeza que a OAB Bahia, instituições também, como a Secretaria do Estado, como esse centro, né, também de excelência, de referência aqui para o estudo da saúde do trabalhador, estarão atentos e construindo juntos, né, uma sociedade que realmente queremos, com cuidado, com a garantia da assistência dos direitos e da saúde da população. O programa Excelso Saúde de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a todos que fizeram com a gente o programa, que estiveram juntinhos. Amanhã estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse, falando sobre saúde, falando sobre bem-estar. E continue colaborando com o portal Saúde no Ar, através da nossa conta no Banco do Brasil. Vou enviar mais uma vez para os nossos ouvintes, através da linha de transmissão, para que você anote direitinho e ajude esse projeto a continuar existindo. Muito obrigada mais uma vez, doutora Letícia, Giovana Técnica e a todos que fizeram o programa de hoje. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser.
Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga.
Vinte no H447, Rádio Excelsior da Bahia, AM840, a voz do Senhor do Bonfim.
O pouco de cada um se torna muito nas mãos de Deus. Banco do Brasil, agência 2967, dígito X, conta corrente 108.888, dígito 2.
Dos estúdios da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet, está no ar, a partir de agora, Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos e filhas, celebre!